Santos. Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com Adelmo Oliveira, do Observatório Nacional de Segurança Viária, e também a Edilene Araújo, que é coordenadora de Educação no Trânsito no município de Campo Formoso. O Adelmo, boa tarde. Eu queria, de início aqui, pedir para você fazer uma avaliação, porque, afinal de contas, você lida no dia a dia com... Eu vou colocar com o trânsito como um todo, são palestras, são acompanhamentos, são números, dados aí em relação, principalmente, a uma problemática que nós enfrentamos aqui em Campo Formoso, mas em todo o nosso estado da Bahia e no Brasil, que são os animais nas rodovias, BAs, BRs, estradas vicinais. Como é que vocês têm estudado, o que é que você pode trazer aí em termos de... daquilo que vocês têm construído aí para, de certa forma, coibir essa situação? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Primeiro, falar da satisfação e agradecer pelo convite de estar aqui participando do programa da 98FM e falar que essa problemática dos animais, principalmente em rodovias, é um problema seríssimo que atinge, acho que, toda a totalidade do nosso país. Nós vemos essa postura e esse costume, né, quase em todos os lugares. Eu falo postura e costume porque o animal não foi para lá sozinho. Ele começou a caminhada, chegou até lá, mas em determinado momento aquele que deveria ser o responsável por ele não atentou e não teve os cuidados necessários. Aqui na Bahia nós temos alguns programas, algumas ações de educação, principalmente da Polícia Rodoviária Estadual, que inclusive o programa é um nome bem sugestivo, é Rodovia Não É Pasto, e chama a atenção justamente dos proprietários sobre os cuidados que eles precisam ter com seus animais, principalmente os de grande porte, porque esses animais na beira de uma rodovia, eles trazem um risco, vamos dizer assim, muito grande, que é um animal que está ali no acostamento e que, devido a um motivo ou outro, ele resolve atravessar de forma abrupta e quase sempre, dependendo da velocidade, não dá tempo do condutor se livrar ou evitar a colisão. E sabemos que ao atropelar um animal, principalmente de grande porte, o risco de ferimentos graves e até morte é muito grande. Eu não tenho uma estatística para te dizer assim quantos sinistros ocorrem na Bahia envolvendo animais, mas eu posso dizer para você que não são poucos, são muitos e acontecem muito, infelizmente. E aí o que é que o poder público pode fazer nesse sentido? É claro, primeiro tentar orientar o condutor para tomar esse cuidado, ter atenção, ao visualizar os animais na beira da pista, diminuir a velocidade, né? E é claro, apertar os proprietários desses animais para que ele realmente faça a parte dele e seja inclusive responsabilizado, porque hoje a legislação permite a responsabilização ao identificar o proprietário e que ele seja punido e responda pelos danos que, que ocorrerem devido ao sinistro. E consoante a isso, é claro, aquela velha atividade de fiscalização, que essa é para hoje, né, pode ser feita hoje, que é infelizmente a apreensão dos animais, é a retirada deles das vias. Mas o que eu percebo nos municípios que eu percorro é uma falta de estrutura, muitas vezes, de recolhimento desse animal. Porque ao recolher esse animal, ele não pode ser colocado em qualquer lugar, ele não pode ser deixado de qualquer jeito. É preciso haver um cuidado, uma atenção com alimentação, com água, né? Um local que seja seguro também. Então, alguns municípios, algumas entidades têm essa dificuldade por não ter um local apropriado. Mas eu volto a frisar, é preciso que se tenha essa atenção e que se busque maneiras e meios de fazer que a lei seja cumprida e que se evite, principalmente, sinistro, né, envolvendo animais.
Sim. Ô Adelmo, você é coordenador de educação do Observatório Nacional de Segurança Viária. E aí eu vou perguntar então, e o motivo dessa sua vinda a Campo Formoso?
Pronto, né? Mais uma vez eu fui convidado pela prefeitura aqui de Campo Formoso, né? A convite aqui da minha amiga Edilene, que é coordenadora de educação para o trânsito do órgão de trânsito, também da secretária de educação daqui do município. E eu acho bonito porque o trânsito aqui trabalha muito, muito irmanado com a secretaria de educação. Isso é bom, isso é legal. Né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, e você foi dar palestra para quem? Foi dar palestra para os professores. Eu fui conversar com os professores, porque eu falei lá no evento que eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com o professor, que é essa categoria, vamos dizer assim, importantíssima para a sociedade, a categoria que é a base, né, vamos dizer assim, do nosso, da nossa convivência. E quando eu falo em convivência, eu gosto sempre de lembrar que o trânsito é o maior espaço de convivência que existe. E é nesse momento que a gente precisa aprender a conviver com o outro. A gente precisa parar de apenas enxergar a nós mesmos, enxergar apenas nossas prioridades, enxergar apenas nossas, vamos dizer assim, atividades e lembrar que do lado ali tem uma pessoa também com as mesmas necessidades e principalmente com os mesmos direitos. É, lá no evento, a secretária de Educação, ela foi fantástica ao falar, lembrar a todos que estavam presentes que nem todo mundo é condutor, mas todo mundo é pedestre. Então é nesse momento que a gente precisa lembrar do tema da campanha do Mar Amarelo desse ano, que é enxergar o outro no trânsito é salvar vidas. Então é nesse momento que a gente precisa lembrar, você não está só, você está hoje dirigindo, mas amanhã você é pedestre. Então você precisa ter esse cuidado o tempo todo com você e com os outros. Você falou aqui na estante, no estúdio, que no trânsito a gente precisa dirigir pela gente e pelos outros. Muita gente acha que isso aí é uma exceção, quando na verdade essa é a regra. A gente o tempo todo tem que dirigir por nós e pelos outros.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador da Educação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Adelmo Oliveira Morim, e também com a coordenadora de Educação para o Trânsito em Campo Formoso, Edilene Araújo. Vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Adelmo, outro fato que é preocupante aqui no interior da Bahia, e principalmente nos povoados e distritos, pessoas que trafegam sem usar capacete e o cinto de segurança e acabam colidindo seus veículos com animais. Isso tem agravado ainda mais para que as lesões sejam provocadas principalmente com fraturas expostas?
É positivo, a gente sempre fala que não usar o cinto ou não usar o capacete não causa acidente, mas ocorrendo o sinistro, né? Infelizmente, os riscos de danos maiores são imensos. E as pessoas, além de somar o fato de não estar usando o equipamento obrigatório, o capacete ou o cinto, ele ainda abusa da velocidade. Então, ele termina, vamos dizer assim, colocando mais riscos naquela situação. E aí, somando-se ao fato de ter animais na pista, animais soltos, termina ainda mais ele facilitando para que ocorra um sinistro. A gente costuma sempre, no meio da educação para o trânsito, tentar alertar as pessoas para que ele perceba o risco o tempo todo. E ele, ao perceber o risco, ele precisa entender que ele precisa tomar medidas de um comportamento mais seguro. Porque a gente sabe, a gente não espera que aconteça algo ruim, mas se acontecer. Então você precisa realmente estar preparado para isso, porque ninguém está livre, infelizmente, de se envolver num sinistro por qualquer outro motivo. Mesmo você fazendo as coisas certas. Mas é fato, isso é estatisticamente falando, que quanto mais você evita, menor é a chance de acontecer. E é isso que a gente busca.
Eu vou chamar a Edilene Araújo aqui também para a nossa entrevista. Ela que é coordenadora de Educação para o Trânsito. E aí, Edilene, eu queria ouvir um pouco de você a respeito dessa presença do Adelmo, mais uma vez aqui no município de Campo Formoso, a pessoa que tem conhecimento das pequenas, médias e grandes cidades, no trânsito das pequenas, médias e grandes cidades, das rodovias, BAs, BR, estradas vicinais, e a importância dessa parceria. A gente percebe aqui de todo o Departamento de Trânsito e também da Secretaria de Educação, que a Adelmo chamava a atenção aqui, para, eu não diria melhorar, mas para mudar o quadro, dada a realidade que a gente enfrenta aqui no município, mas também em todo o estado da Bahia. Boa tarde, Edilene.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcones e todos que estão aqui presentes. Nós convidamos o Adelmo para participar hoje, passar um pouco de uma formação, de conhecimento sobre a educação para o trânsito, para as equipes gestoras do nosso município. Também foram convidados os gestores das escolas privadas. E nós tivemos como um tema trânsito, Educação Transforma o Trânsito. Então, com esse tema, a gente consegue mobilizar os educadores do nosso município, de modo geral, todos os educadores e aqueles que estavam presentes hoje lá no Centro Cultural são os multiplicadores que vão levar essas informações para a escola. E na escola, a gente sabe que é um espaço social em que as crianças estão ali para aprender, né, vai passar ali através do ensino e aprendizagem, e elas vão, com certeza, que a gente sabe, a gente já tem esses exemplos, os filhos vão cobrar dos pais, vão perguntar por que o pai não está usando o cinto, por que o pai não está usando o capacete, e essa segurança toda. Então, essa vinda do Adelmo foi para reforçar aquilo que a gente já vem trabalhando durante o ano todo.
São mais de 14 mil crianças na rede de educação do município. A ideia é além dessa questão dos multiplicadores que serão os professores para esses alunos, a ideia é criar projetos também dentro da rede educacional do município para campanhas ao longo do ano?
Sim, o projeto é elaborado no início do ano. Então, esse projeto, antes de passar para as escolas, a gente passa para os coordenadores, a equipe que está lá dentro da Secretaria de Educação, né, que a gente faz esse trabalho, como você falou, a gente faz esse trabalho em parceria, Secretaria de Educação com a Secretaria de Administração, né? Então, primeiro eu elaboro o projeto, passo para o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação e de lá a gente vai fazer essa reunião, esse encontro que aconteceu hoje, que é com os gestores do município. E dessa forma, como nós já temos o Maio Amarelo no calendário do município, então todas as escolas do município trabalham o Maio Amarelo, que é o projeto falando sobre o trânsito e as regras de trânsito, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Então, todos os professores, todas as escolas, elas participam desse movimento que é o Maio Amarelo.
Olha, agora já 12 horas e 56 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Edilene Araújo, coordenadora de Educação para o Trânsito em Campo Formoso, e o Adelmo Oliveira Amorim, que é coordenador de Educação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Marconi.
Edilene, também a campanha, ela se estende tanto sede como interior, prática e teoria. Vocês pretendem unificar essas duas formas para promover a educação no trânsito?
Sim, nós trabalhamos tanto no município, a gente trabalha tanto na sede quanto no interior. Essas escolas que trabalham o projeto do Maio Amarelo, e também nem só o Maio Amarelo, como o tema é o trânsito, é um tema transversal, e o professor, ele tem essa liberdade de trabalhar o trânsito em português, em matemática, em história, geografia. Ele pode trabalhar durante o ano, falar sobre o trânsito, e é levado tanto para as escolas da sede quanto das escolas do interior, todas participam. E essa campanha, ela não, às vezes as pessoas pensam que a gente só faz o Maio Amarelo, mas não é. A gente vem trabalhando ao longo do ano. Agora mesmo, nesse mês de abril, nós passamos em todas, estamos passando, ainda não terminamos, realizando um DDS nas secretarias, departamentos da prefeitura. É um diálogo que a gente tem com os funcionários das secretarias para que a gente possa, vamos dizer assim, organizar mais, eles possam ter essa visão que não é uma responsabilidade apenas do trânsito, mas de cada um de nós. Que não é esperar só pelo outro, mas fazer a parte deles, nossa parte, quer dizer. Então, se cada um funcionário for fazer a sua parte, não ficar esperando que o outro faça, então nós vamos organizar mais, a gente vai organizar melhor o trânsito e a gente não vai ficar culpando o outro, sendo que a responsabilidade começa da gente.
Eu vou fazer uma pergunta para o Adelmo, porque agora há pouco ele falava aí sobre a importância dos municípios terem dentro da sua estrutura uma equipe que faça coleta dos animais, retirada desses animais das estradas, e que tenha um local, um espaço. Alguns municípios têm aprovado leis com o objetivo de coibir essa prática dos animais soltos nesses espaços aí de estradas vicinais, BAs, BRs, enfim. E aí eu vou pedir para você comentar um pouco sobre isso, porque aqui recentemente a gente trouxe Itiúba, tem uma lei aprovada, Campo Formoso também tem uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores. Enfim, alguns municípios têm essa lei. Mas a importância da prática, dessa lei na prática, e esse espaço que você chamava a atenção, inclusive com parcerias com talvez grandes empresas, porque a gente percebe que aqui o município de Campo Formoso, apesar da grande extensão, mas recentemente nós falamos aqui com o secretário de Agricultura, isso, Marconi Rangel, me relembre aí, que esse espaço estaria sendo providenciado. Eu não sei se já foi ou não, mas a importância desse contexto aí.
É como eu falei aqui no início, né? Inclusive, falando dessa temática, eu gosto sempre de deixar claro que quando eu faço qualquer atividade, principalmente como essa aqui, eu trago um peso assim, grande das instituições que eu represento. Né? Eu faço parte do observatório, mas eu sou agente de trânsito em Feira de Santana, inclusive saudar os colegas agentes que estão aqui com a gente, acompanhando. Né? Esses profissionais são de extrema importância para a sociedade precisa enxergá-los e entender que eles são parceiros, né? Estão aqui para garantir o ir e vir com segurança. Certo? Mas eu, quando eu sento, participo desses eventos, eu gosto sempre de lembrar que eu estou representando não só o Observatório, como também o Conselho Estadual de Trânsito, que eu sou um dos conselheiros estaduais já desde 2015, quase mais antigo. Eu represento também o Comitê de Segurança Viária do Estado da Bahia, eu sou o coordenador do Pilar 4 de Educação. Né? Represento também, é claro, a minha classe, que são esses profissionais que estão nas ruas aí, dioturnamente. E é preciso lembrar que não é necessária uma lei nova com relação, se for se haver necessidade de apreensão desses animais, até porque o próprio CTB já dá essa prerrogativa, né, às entidades. Então, basta apenas que o município comece a agir. Mas não adianta agir, como eu falei, e levar esse animal para qualquer lugar. É claro que as parcerias existem. Feira de Santana tem parceria, né, tem parceria com tanto pública, né, com vamos dizer assim, o pessoal das zoonoses, também tem parcerias com empresa para questão de local, porque a gente não tem o know-how para cuidar de animal, né? E lá a gente aprende, faz a apreensão de muitos cavalos, né, às vezes gado, né? E aí, onde é que a gente leva? Para onde a gente leva? Ele leva para onde? E lá ele vai ter algum cuidado? A gente não pode levar de qualquer jeito, como eu falei aqui no início. Então, essa estrutura precisa vir acompanhar, a lei precisa vir acompanhada dessa estrutura que é necessária. E como é que você remove esses animais da via? Também não pode ser feita de qualquer forma. Né? Os profissionais também precisam de um tratamento para saber como é que imobiliza, como é que faz o laço, né? E o transporte. Então, às vezes, o poder público ele encontra algumas barreiras nesse sentido que dificultam, mas que não são intangíveis. Né? Então, na verdade, eu acredito que, havendo a vontade, consegue-se fazer, sim, esse trabalho de remoção dos animais. Porque é o que termina acontecendo. A gente apela para o proprietário, não deixe, não faça, não haja dessa forma, e parece que, às vezes, o cidadão não escuta, ou, às vezes, até foge do controle dele, o animal se solta, ele não prendeu da forma correta. Acontece também. Né? Então, é preciso que o município ele tenha esse preparo e esse foco de que ele pode já sim fazer essa remoção, mas não pode ser de qualquer jeito, não pode ser levado para qualquer lugar. Mas o que não pode acontecer é o animal continuar ali solto na via pública. Isso, de fato, é o que não pode ocorrer.
Ou seja, além da campanha educativa que qualquer município, estado, a União faça, é preciso ação, é preciso concretização para que esses animais sejam retirados.
Isso é uma coisa que o estado todo passa por esse problema, as rodovias estaduais, principalmente as rodovias estaduais. E o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual tem várias campanhas educativas, mas a ação é necessária, porque você não vai esperar acontecer para poder agir. Então, a prevenção parte nesse momento, orientar os proprietários para esse cuidado e, não havendo respeito, infelizmente, fazer a remoção desses veículos da via pública. Isso aí é importantíssimo que ocorra, porque senão você não sana o problema.
No caso dos animais. Mais das vias públicas.
Animais, exatamente.
Marconi.
Adelmo, sobre a presença de crianças nos veículos e agora também as pessoas fazem os seus deslocamentos com os pets, ou seja, para um certo local deixar o veículo caminhar na pista ou para um médico veterinário, e as crianças que são levadas às escolas. Quais as dicas e os cuidados com esses dois aspectos, crianças e pets nos veículos?
Bom, vamos falar primeiro então das nossas crianças. O trânsito é a principal causa de mortes por acidente com crianças do 0 a 14 anos, é o trânsito. E a maioria dos sinistros, a criança estava sendo transportada, ela não estava na rua, não foi atropelo. Isso quer dizer que a pessoa que deveria cuidar, zelar pela segurança das crianças, não tem feito a coisa correta. Não tem transportado a criança no sistema, no dispositivo de retenção adequado, ou às vezes dispositivo nenhum. E aí coloca a criança, infelizmente, num risco que elas têm passado por conta das nossas atitudes, por conta das nossas, vamos dizer assim, da forma como a gente trabalha o trânsito. Eu falei hoje lá com os professores, no evento, que o ensino é importantíssimo, mas ele tem que vir apoiado pela educação. Quando eu falo educação, quando a gente fala em educação, a gente pensa muito no professor. Mas lembrando que eu estou falando da educação verdadeira, a educação que é dada pelos pais, pelos responsáveis, por quem cuida deles. Estou falando do exemplo. Então, um pai, quando incentiva o filho, antes de ele ter a maturidade, a capacidade e a própria estar habilitado a fazer a condução de um veículo, onde ele só pode fazer se tivesse habilitado para isso, ele já está, infelizmente, já dando um péssimo exemplo. Daí está colocando essa criança, ou esse adolescente, ou talvez até esse jovem, em um risco. Num risco que pode ser, vamos dizer assim, doloroso para essa família. E ele, talvez, ele só vá sentir isso ocorrendo o que a gente não quer, porque a gente luta todos os dias, Edilene, os colegas da gente de trânsito, né, todo mundo que milita nessa área luta todos os dias para que as pessoas se conscientizem a fazer o certo e não coloquem as crianças em risco desse jeito. Respeitem, mesmo que seja daqui para ali. E com relação aos animais, a gente está avançando muito, né? Mas já existe, a lei já está aí com relação ao transporte de animais solto dentro do veículo. Não pode, é proibido. Inclusive tem punição, tem notificação para isso, né? Porque é perigoso. É perigoso para o animal ou é perigoso para a própria pessoa que está dentro do veículo? Né? A Edilene falou isso sobre ensino transversal do trânsito. A gente pode usar o trânsito muito para ensinar física. E um dos ensinamentos que a física nos traz com relação ao trânsito é que um objeto que pesa 1 quilo, no caso de uma colisão, não precisa nem ser uma velocidade muito alta, ele passa a pesar 100 quilos, 150 quilos. Então imagine um animalzinho pequeno, né, que está ali no seu colo e numa situação de colisão, ele vai ser lançado para fora que nem uma pedra muito pesada, você não vai conseguir segurar. Ele vai se machucar, às vezes vai morrer. É o mesmo que ocorre com a criança solta dentro do veículo. Então as pessoas precisam entender que não podem transportar, não devem, né? Não pode, é uma coisa, mas tem que entender que não devem transportar animais soltos dentro dos veículos. Se você pesquisar na internet hoje, você vai encontrar vários dispositivos de retenção para animais. Justamente, a principal intenção não é evitar só a notificação, não, isso é o mínimo. É evitar que o animal se machuque e que ele, nesse processo, machuque quem está dentro do veículo também.
Olha, agora já 1h06, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador de educação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Adelmo Oliveira Morim, e Edilene Araújo, coordenadora de educação para o trânsito em Campo Formoso. Atenção para o atendimento na Clínica Boa Saúde do Damião. Dia 13 de maio, Dr. Vanderlei Félix, neurologista e neurocirurgião. Dia 18 de maio, Dr. André Luiz, cardiologista, realizando consultas, ecocardiograma, MAP e Holter. Toda quarta, Dr. Paulo Lobo, ortopedista. Toda sexta, exame de vista computadorizado. Segunda a sexta, tem dentista. Segunda a sexta, também fisioterapeuta, eletrocardiograma, MAPA, teste de diabetes, aferição de pressão, limpeza de pele, ventosa, drenagem, massagem modeladora e relaxante. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, má circulação, use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, dor no pescoço, tem artrite, artrose, reumatismo, use Neymax e dê adeus à dor. É um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente. Você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. A pomada Neymax é campeã contra as dores. D&C Material de Construção tem para você preço e condição, tem tudo em material elétrico, hidráulico, acabamento, pisos e revestimentos. D&C Material de Construção, Praça da Feira, Campo Formoso, 3645-3257. Sol, energia e muita disposição, é tempo de movimento e bons momentos. Mas cansaço excessivo, falta de disposição e queda de imunidade não combinam com a estação. O Laboratório Análise prepara um super check-up. Vá conferir. Laboratório Análise, qualidade, rapidez e serviço da vida. Rua Maestro Zezinho, centro de Campo Formoso. Atenção, a Ótica Novo Olhar preparou a campanha imperdível do mês de abril. Comprou o óculos, levou 2, é isso mesmo, na compra dos seus óculos completo, você ganha um lindo óculos de sol. E tem mais, exame de vista com profissional especializado. Exame computadorizado, aferição de pressão ocular e verificação do fundo do olho. O atendimento você pode agendar pelo 74991965635. Ótica Novo Olhar, seu novo jeito de olhar o mundo. O Bioamargo Original Laranja auxilia no combate às alergias, má digestão, azia, gastrite, refluxo e queimação no organismo. É depurativo do sangue. E por fazer essa desintoxicação no seu organismo, ajuda a enfrentar o diabetes, controlando o açúcar no sangue e ainda combate a gordura no fígado e a má circulação. Você que tem boca amarga, mau hálito, tome o Bioamargo Original Laranja. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. D&A Material de Construção, para melhor atender, mudou de endereço, agora funcionando na rua Dermeval Gaudêncio de Oliveira, ao lado do Clube Joá. Estacionamento e ótimo atendimento para você que vai construir ou reformar. Tem tudo em material elétrico, hidráulico, acabamento, pisos, tintas e armários para banheiro. D&A, qualidade e melhor preço. 74988486399. Bairro Caminho das Árvores é o primeiro bairro planejado de Campo Formoso. Você sabia que pode fazer a compra do seu terreno e a construção da casa dos seus sonhos financiado pela Caixa? O banco financia a compra do terreno, mais a construção da sua casa. No bairro Caminho das Árvores, tem lotes à venda, casas prontas para morar, projetos na planta, escritura garantida, segurança, praticidade ao lado dos seus sonhos em um só lugar. Contato 74991417132.
98 Notícias.
Agora 1h10, retomamos então aqui a entrevista com Adelmo Oliveira Mourinho, coordenador de Educação do Observatório Nacional de Segurança Viária e a coordenadora de Educação para o Trânsito em Campo Formoso, Edilene Araújo Marconi.
Adelmo, sobre a questão de ultrapassagens, inclusive recebendo aqui mensagens de alguns ouvintes, respeitar o limite de velocidade e a faixa contínua. Também um outro fato grave que o trânsito tem feito análises de como evitar essas ultrapassagens e os acidentes?
Acho que a palavra evitar tem que vir sempre acompanhada da palavra respeito. Em rodovias, um dos principais, acho que a maioria dos sinistros que ocorrem em rodovias, são colisões frontais. E quando você imagina por que aconteceu a colisão frontal, vem um dos principais motivos que levam a esse tipo de sinistro em rodovias, que é a ultrapassagem, principalmente em locais proibidos. Ou seja, o cidadão, ele vê a faixa contínua, ele vê a sinalização, e mesmo assim, seja por pressa, seja por agonia, seja porque acha que está com um carro que dá conta, que é potente, né? Acha, e nesse achar, infelizmente, pode dar tudo muito errado. E nas rodovias a gente observa muito esse comportamento, parece que belicoso, a verdade é essa. O cidadão vê aquela fila de carreta, realmente dá um pouquinho de falta de paciência, às vezes você está com pressa por um motivo ou outro, mas independente do motivo, o respeito tem que existir, porque é o respeito que salva a vida no trânsito. Não adianta eu querer falar de conscientização, querer falar de respeito a normas e regras, se a pessoa não entender que é só respeitando, aquela sinalização está ali por um motivo, né? E se todo mundo respeitasse o que está escrito ali na sinalização, eu tenho certeza que muitos sinistros seriam evitados. Porque o respeito que faz realmente essa... É a grande diferença, é a falta de respeito que, infelizmente, faz esses números cada vez, sabe, mais presentes na vida da gente. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está vivendo um momento na nossa sociedade onde a violência é sentida em todos os lugares, desde a cidade pequena à cidade grande. E a gente se preocupa muito com a nossa segurança, né, por conta disso. Mas hoje eu trouxe dados lá para o evento de manhã com os professores que demonstra que o trânsito ainda mata mais do que arma de fogo no Brasil. Então percebam, acho que as pessoas, eu falo muito a palavra percebam porque as pessoas parece que não percebem o quão arriscado é o trânsito. E é arriscado por conta dos mesmos erros que as pessoas cometem todos os dias e insistem em cometer, achando que nunca vai acontecer ou achando que não acontece com qualquer um, quando na verdade acontece a todo instante, a todo momento e com qualquer pessoa. A gente faz mil vezes e não dá no trânsito. Aí o cara acha, se sente seguro. Aí só precisa que dê errado uma vez, para que infelizmente ele se arrependa muitas vezes pro resto da vida.
Na mão errada, o veículo automotor, ele é pior do que uma arma.
Com certeza.
Ou ele se torna uma arma também,
se,
né?
Se torna uma arma, e uma arma muitas vezes de autodestruição, né? Ainda tem isso. E o cara às vezes não pensa, não imagina, não pensa lá na frente. Ele só pensa naquele momento ali. E no trânsito, um segundo de uma coisa errada pode mudar a sua vida totalmente pro resto da vida.
Adelmo, temos aqui uma mensagem do ouvinte, Ele dá boa tarde, Marcone, Macário, Zito Velas e todos da 98FM. Sou motorista carreteiro há 9 anos e faço o trajeto Campo Formoso-Tiquara. Respeitamos todos os veículos, motociclistas, pedestres, mas precisamos melhorar com os acostamentos. Sabemos que tem vários veículos longos nas vias, empresas, Felicida aqui, Ferbasa, Intercemet e as eólicas. Nosso tráfego é grande, precisamos do respeito ao trânsito na BA, rodovia estadual. É o Adilson que mandou aqui essa mensagem. Aí eu já estendo, ele fala aqui da questão do respeito, mas cobra do poder público melhorias, ou seja, acostamento. E muitas vezes, quando a estrada está esburacada, vai desviar de um buraco, acaba acontecendo o quê? Também um acidente, em muitos casos que já a gente tem acompanhado aqui no município de Campo Formoso e em outras cidades da região. Os cuidados também, quer dizer, a responsabilidade que você falou da questão do poder público com a manutenção das estradas.
Perfeito, perfeito. Inclusive, antes de falar da situação dos caminhoneiros, veículos de grande porte, preciso falar que o motociclista ele vacila muito, né? Mas não generalizando. E lembrando também que nem sempre é só a culpa do motociclista em si. Muitas vezes a culpa também é do poder público, talvez que não tenha feito, vamos dizer assim, o seu dever de casa, né? E quando a gente passa para a rodovia, os problemas são bem maiores quando a gente fala de infraestrutura. Um dos cursos que eu fiz, e isso me qualificou para ser um dos representantes também do programa Visão Zero aqui no Brasil, é um programa da Suécia que fez a parceria com o governo federal aqui, e a gente vê muito o Visão Zero influindo, tendo influência nas novas normas, inclusive na execução e construção de rodovias. E o que é que o programa Visão Zero visa? Visa, é claro, além da qualidade, vamos dizer assim, a possibilidade de lembrar que o cidadão ele é passível de erro, mas se ele erra, ele não precisa morrer por isso, ele não precisa ficar ferido gravemente por isso. E a gente vê o conceito Visão Zero em rodovias, e eu tenho acompanhado alguns projetos de rodovias, principalmente estaduais aqui na Bahia, inclusive de requalificação, onde o Visão Zero está chegando com força. E talvez eu esteja falando aqui de Visão Zero e vocês não estejam entendendo muito bem, ou de forma prática, o que isso significa. Eu dei um exemplo lá na sala de aula sobre o airbag. Hoje nenhum carro, pode ser um carro que você compra novo, ele pode vir sem airbag, é uma obrigação. Isso é Visão Zero. Porque se acontecer um sinistro, o airbag a gente sabe que diminui os danos, né? E nas rodovias? Nós temos as defensas. Hoje eles não podem construir mais rodovias sem dotá-los de defensa naquelas curvas em que há o risco do carro ser jogado para fora. Ele tem que tomar cuidado na hora da execução do ângulo de curvatura daquela determinada rodovia. Em algumas situações, lá próximo Feira de Santana mesmo já tem, rodovias com área de escape para o caminhão. Para caso ele escape, o solo esteja preparado para que ele fique retido, ele não consiga ir mais adiante. Justamente, se o cara errar a curva, tiver algum problema, tá entendendo? Então, a preocupação do amigo caminhoneiro aí é pertinente. Eu dei uma entrevista recente para o Brasil Caminhoneiro, falando realmente dessa verdadeira missão e da forma como esses guerreiros terminam, vamos dizer assim, tendo que se esforçar cada vez mais para que realmente ele conclua o trajeto dele em segurança. Não só a situação da via, a situação de outros condutores, a situação de animais na pista, né? Ele está transitando ali com um veículo de grande porte, um veículo extremamente pesado, né? Então ele, na verdade, ele tem que estar atento o tempo todo. Uma vez eu perguntei a um caminhoneiro que dirige aqueles trem-mião, sabe? Eu falei, rapaz, tu não tem meio de dirigir um negócio desse, não? Eu teria. Aí ele falou, pois é, no dia que o caminhoneiro que dirige um caminhão desse perder o medo, ele morre. Não pode perder o medo, porque você tem que estar atento o tempo todo. Tem que ter um cuidado o tempo todo, porque é a pista, é animal, é outros condutores. Às vezes a própria situação dele também, ele tem que tomar cuidado com isso, tem que estar descansado, tem que evitar certas coisas. Então percebam que o Brasil roda em cima de caminhão, né? Tudo hoje no Brasil é baseado no transporte rodoviário. E a gente tem sido uma luta também, inclusive, de buscar formas e maneiras e meios para que as condições desses profissionais que são importantes para o nosso país seja menos arriscado. Né? Esse é um sonho. Eu sei que a gente tem de estradas muito ruins, mas a gente já percebe melhoras em algumas. né? Principalmente com o conceito de que o cidadão pode errar, mas ele não precisa morrer por isso. Então, as vias têm vindo com um pouquinho melhor de estrutura. É claro que ainda está longe do que a gente precisa, do que a gente realmente acha que vai ser, que é o necessário, mas tem que se começar. E eu já começo a ver, como eu viajo muito, eu já começo a ver mudanças nas rodovias, principalmente aqui na Bahia.
Oh, uma outra pergunta aqui, que, assim, vocês que lidam no dia a dia com o trânsito, claro que todo mundo quer estar habilitado, a gente sabe que a habilitação no nosso país, ela é cara, mas teve essa mudança aí na legislação e facilitou, e muito. Mas facilitou na questão do custo e também na questão das aulas práticas, o período de aquisição dessa habilitação. Para vocês, preocupa, Adelmo, essas facilidades? A que ponto? Qual a visão que vocês têm disso aí?
Preocupa e preocupa muito, né? Eu costumo dizer que eu não sou contra a diminuição dos valores, uhum, né, cobrados para se tirar a habilitação, mas sou extremamente contra a facilitar a questão do ensino e aprendizagem. Então, essa lei mudou recentemente, ainda está havendo ainda algumas coisas que talvez que precisem melhorar, porque a gente tem que levar em consideração a aprendizagem, né, e a qualidade dessa aprendizagem, principalmente. Porque a gente não quer um ensino em centro de formação de condutor que adestre o cara para passar numa prova, para passar num teste prático. A gente quer que o cara saia da autoescola sabendo, pelo menos, as técnicas, porque é isso que ele vai aprender lá. Técnicas da condução de um veículo, a condução segura, a condução correta. É isso que a gente quer. E que, principalmente, ele se sinta seguro para o ato de conduzir um veículo, né? Então, a gente busca muito isso e, realmente, essa mudança aí está trazendo alguns prejuízos, algumas coisas a gente só vai sentir realmente no decorrer do processo e esperar para ver o que, é que as autoridades vão reavaliar, porque não deve se mexer na questão da aprendizagem, que já não é tão boa, né? A gente sabe que, infelizmente, dado ao tempo que é dado para participar desse processo, talvez carecesse de um ensino maior, já que ele não tem um acompanhamento de antes, né? como a Campo Formoso faz nas escolas, a maioria dos municípios não fazem isso. Inclusive, Campo Formoso é uma referência hoje na Bahia nessa questão do trato da educação para o trânsito em sala de aula. Então, percebam que o processo todo precisa ser revisto desde o início, mas desde antes do cara pensar em ser condutor. Para que quando ele chegue na autoescola, ele sai de lá realmente um condutor, né? Um condutor formado e preparado.